Amém? Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 ao verso 23. Ao cair da tarde, João 20, 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Muito obrigado, Jesus. Nós cremos que o Senhor já se colocou aqui em nosso meio. O que nós pedimos é que o Senhor abra os nossos olhos para ver-te e não nos distrairmos com qualquer outra coisa que não seja a visão da tua face. Muito obrigado por tudo que aqui já vimos, ouvimos, e por tudo que ainda havemos de ouvir, ver e receber de ti. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Não permitas que as limitações do teu servo sejam impedimentos do teu povo, que aqui se reuniu para te ouvir, possam atrapalhar, possam prejudicar aquilo que o Senhor mesmo preparou para cada um deles, para cada um de nós. Então fala a si mesmo, apesar das imperfeições do teu servo. Comunica a cada um a tua vontade, o teu querer, independente do instrumento. Eu te peço com o perdão de meus pecados, em nome de Jesus. Amém. A Páscoa, como disse aqui o reverendo Theo no início deste culto, é realmente uma data especial no calendário cristão. E eu louvo a Deus porque a Igreja Presbiteriana vem lutando para manter essa tradição. Cada ano fica mais difícil porque cada vez mais famílias têm seus compromissos e viagens e necessidades, vai ficando mais difícil essas datas, não só é a Páscoa, é o Natal, a vida corrida, a vida do Brasil vai nos afastando muitas vezes. Muitos irmãos, inclusive alguns pastores, né, também justificaram a ausência por situações emergenciais que surgiram e aqui não estão. E nós vamos estar orando por eles, mas louvado seja Deus, porque você pôde vir. Porque você veio, porque nós viemos e Jesus veio. E Ele está aqui. Nesse dia que nós separamos para lembrar o seu sofrimento, a sua morte, as suas dores. Neste dia que nós paramos para fazer uma reflexão, para trazer à memória, como ele mesmo disse: façam isso em memória de mim. E refrescamos a nossa memória, e na medida que a refrescamos, nós nos achegamos mais a ele, nós nos aproximamos mais dele, nós somos aperfeiçoados, tratados por ele, para servi-lo ainda melhor. Foi uma semana difícil, porque começa no domingo com um momento de grande alegria, quando Jesus entra em Jerusalém e o povo, naquele domingo chamado e conhecido como Domingo de Ramos, o povo o saúda, o povo coloca as suas vestes para que ele passe, o povo coloca galhos, ramos, flores, e dizem: salve Jesus, o rei dos judeus. Aquela mesma multidão que o aclamava, uma semana depois estaria gritando: crucifica-o, crucifica-o, soltem Barrabás. Nós homens somos assim, capazes de amar, capazes de não amar, capazes de fazer o bem, capazes de fazer o mal. Aquela semana prossegue. Jesus sabe, conhece todos os seus momentos, faz ser ele o próprio Deus e a sua intimidade com o Pai. É ungido por uma mulher que derrama o seu perfume, o seu alabastro, que investe as suas finanças para ungir aquele homem, para homenageá-lo. Benditas mulheres que estão no caminho de Jesus, que estão no caminho dos pastores, que estão no caminho da igreja, para nos abençoar, para suavizar nossos caminhos. E ele entende que aquela unção, aquela homenagem tão maravilhosa, é uma unção para o sofrimento, é uma unção para a morte, ainda que não fosse essa a intenção da mulher, mas ela foi um instrumento de Deus para assim fazê-lo. E assim ele o declara. E a semana vai se passando, diversas coisas vão acontecendo, que eu vou poupar aqui a cronologia. Mas na quinta-feira, Jesus pede que seja preparada a Páscoa. Os preparativos começam. E ele decide celebrar aquela Páscoa com os seus discípulos. A cidade está lotada, empolvorosa. O número de judeus que sobem para Jerusalém nessa época triplica, quadruplica, quintuplica. Não há lugares de tanta massa, de tanta gente. Mas Jesus se recolhe com os seus discípulos numa casa. Antes disso, ele também ora. E naquela noite de quinta-feira, e naquela dia de sexta-feira, ele celebra a Páscoa. Ele indica que alguém haverá de traí-lo. Um dos seus, um daqueles que comia com ele, que celebrava com ele a ceia, a Páscoa. Ele diz a Pedro que Pedro não é aquilo que pensa a respeito de si mesmo. Pedro achava que todos poderiam trair, todos poderiam negar, todos poderiam falhar, mas ele não. Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais. E Jesus diz: Pedro, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, você vai me negar. E Jesus então, naquela madrugada, quando desce do monte, junto com alguns discípulos, é traído, é beijado por aquele que estava ao seu lado, e assim é identificado, e assim ele é preso, e assim na madrugada ele é levado a julgamento. Tribunais armados, tribunais não legítimos, são feitos na madrugada, na manhã, empurram Jesus para Anás, empurram Jesus para Caifás, devolvem Jesus para Pilatos, a mulher de Pilatos diz: cuidado com o que você vai fazer com este inocente. E Pilatos então, não querendo se comprometer, mesmo não vendo nele crime algum, arruma um pouco de água, uma bacia, e lava as suas mãos, como se aquela água pudesse lavar a sua infeliz decisão. Jesus Cristo é violentado moralmente, porque é acusado do que não fez. Jesus é violentado fisicamente, cospem no seu rosto, no rosto do Salvador, no rosto do Eterno, no rosto daquele que só bem fez, no rosto daquele que abençoou a tantos. Ele não reage, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele é esbofeteado, seu rosto é coberto, e lhe perguntam: tu não és profeta, tu não és rei? Profetiza, quem te bateu? Adivinha quem te bateu? Os homens escarnecem, mas ele segue, e colocam uma coroa de espinho, batem na sua cabeça nessa coroa de espinho até que ela possa machucá-lo, feri-lo, sangrá-lo. E então, às 9 horas da manhã, Jesus é encaminhado para ser crucificado. Naquela manhã, ele está fraco, não se alimentou direito, não dormiu direito. Colocam sobre seus ombros uma cruz pesada. Ele não suporta o peso, ele fraqueja no caminho. Um africano é escolhido e puxado para ajudar Jesus a levar a sua cruz. Recebendo a ajuda daquele homem, Jesus chega ao monte chamado Gólgota, caveira, que era um lugar fora da cidade, onde se dava a punição para os piores malfeitores da região. Ali Jesus é levantado entre 2 malfeitores, um que debocha, escarnece, e outro que pede misericórdia. Jesus faz volver o seu olhar para aquele que pede misericórdia, e ele olha e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando se abraça Jesus, o paraíso não começa amanhã, o paraíso começa hoje. Quando abraçamos Jesus, a vida eterna não começa quando morrermos e deixarmos esta terra. A vida eterna começa no momento em que Ele entra no nosso coração. E aquele homem, então, um dos maiores exemplos de fé do Novo Testamento, quiçá do Antigo, porque aquele homem é capaz de crer num rei que está morrendo, e acreditar que ele tem um reino, e que ele pode salvar, e que ele tem poder para salvar, e que ele tem poder para conduzir para esse reino. E ele o declara e o confessa como seu rei. E Jesus o abençoa. Para aquele que despreza, Jesus oferece apenas o seu silêncio. E assim, ali daquela cruz, Jesus nos diz 7 palavras. Palavras de orientação, palavras de gozo, palavras de cuidado e palavras de desabafo. Palavras como: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No seu momento mais cruel, de dor mais cruel, ele é capaz de amar e de perdoar e de interceder por aqueles que o machucam, que o ferem. Palavras de cuidado: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, cuidem-se, não se larguem, não se abandonem. Palavras de desabafo: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras de entrega: nas tuas mãos eu me entrego, ó Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento daquela sexta-feira, chamada de sexta-feira da paixão, paixão que significa sofrimento, naquela sexta-feira do maior sofrimento, a natureza chora com ele. O céu, o sol se esconde o seu rosto, o céu se fecha, a terra treme, sepulcros são abertos, pessoas ressuscitam. E o centurião que ali estava presente diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus, e a natureza vem testemunhar isso. Centurião só errou no tempo do verbo, ele não era, ele é o Filho de Deus, continua sendo e sempre será. Só ele pode perdoar pecados, só ele pode dizer levanta e anda, só ele pode fazer o sol nascer, só ele pode fazer o sol se esconder. Jesus é sepultado num túmulo emprestado. Não tinha um animal para entrar triunfalmente, um grande, bonito cavalo. como talvez muitos outros reis gostariam de ter. Jesus não está preocupado com pompas. Jesus não está atrás de pompas, nem de riquezas, nem de coisas, nem de posses materiais. Jesus não está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Jesus quer apenas amar, servir e fazer a vontade do Pai. Por isso ele não tem nenhuma dificuldade em entrar num jumentinho emprestado. Como também não tem dificuldade de ser sepultado num túmulo que não era seu. Não era o maior e o melhor. Era aquele que lhe foi possível. O túmulo é trancado, é fechado, e guardas ficam vigiando. E no domingo, depois do sábado chamado de sábado de aleluia, as mulheres, sempre as benditas mulheres. Mulheres estas que eu convoco a Igreja Presbiteriana do Brasil a orar e a repensar o modo como lidamos e como tratamos as nossas queridas mulheres. Em nome de Jesus, pastores. Em nome de Jesus, presbíteros. Busquemos o Senhor, aquele que as abençoou, aquele que as acolheu e aquele que por elas foi tão bem servido e amado. E façamos como nosso mestre, sigamos com elas todo aquele caminho que o Pai nos indicar a trilhar. Valorizemos aquilo que Deus Pai, Deus Filho valorizou. E não desprezemos ou menosprezemos aquelas a quem o Senhor abençoou e mudou a situação histórica da vida delas. Estas mulheres vão ungir pela madrugada, pela manhã, levam perfumarias, levam seus ungüentos, mas quando chegam tem uma surpresa, a pedra está removida, e um anjo diz: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas saem apressadamente, contam aos discípulos. Pedro e João correm até o túmulo para ver se aquilo é verdade. Pensam que o mestre foi, que o seu corpo foi roubado. Passam-se alguns dias. E os discípulos então começam a ser tomados pelo medo. Aquele medo que entra, invade a alma e toma conta de nossas vidas e nos paralisa. E diz o texto lido que alguns dias depois, Jesus teve várias aparições, e essa é uma delas, onde ele aparece para os seus discípulos, quando estão todos juntos, exceto Tomé, no cair da tarde, daquele domingo. Jesus aparece, as portas estão trancadas, mas ele aparece a si mesmo. Não há portas trancadas para ele. Como diz a canção do reverendo Josué, portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Jesus pôs-se no meio deles, diz o verso 19, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Esta é a mensagem que nós gostaríamos de deixar com você nesta manhã. Mensagens do Cordeiro Pascal. Mensagem daquele que suportou o sofrimento, a cruz, mas que ressuscitou e aparece aos seus discípulos e diz: paz seja convosco. Seu coração está em paz? Seu coração não tem paz? A perturbação invadiu a sua alma? O Senhor Jesus nesta manhã aparece para você e diz: paz seja com você. Eu estou te dizendo: paz seja com você. O que é paz? Paz é aquele sentimento que nos traz alegria, tranquilidade. Onde há guerra, não há paz. Quando há guerra, no lar não há paz. Não há paz no Oriente. Não há paz na faixa de Gaza. Às vezes não há paz no país, no Brasil. Às vezes não há paz no governo. Às vezes não há paz no lar, às vezes não há paz na igreja. E aí o príncipe da paz aparece e diz: eu vim trazer paz. A paz é a ausência de medo, porque aonde há medo, não tem paz. Medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo dos outros, medo do que vão fazer com você, medo do que vão fazer com os seus sonhos, alguns com medo de sonhar. O medo nos tranca, o medo nos imobiliza, o medo nos paralisa, o medo nos faz recuar. E é assim que aqueles discípulos se trancam, porque eles têm medo. Eles apostaram as suas vidas em Jesus, e agora Jesus não está mais entre eles, e eles podem ser acusados de serem seguidores dele, de estarem do lado dele, de terem defendido ele, e eles têm medo do que a multidão, do que a cidade, do que os governantes possam fazer. Então eles entendem que a melhor coisa é ficar trancado. Mas não foi para ficarem trancados que Jesus os chamou. O diabo os quer trancado, mas Jesus os quer livre. Por isso ele aparece no meio deles e diz: eu estou trazendo a paz para tirar o seu medo. Eles continuam com medo. As portas estão fechadas. Por isso Jesus repete mais de uma vez: paz seja convosco. Como está o seu coração? Trancado? Medo? Medo do amanhã? Medo do hoje? Trancado por causa das feridas? Trancado por causa da dor sofrida? Trancado com medo de sofrer mais dores? Ou a mesma dor de novo? Escute a voz de Deus. Porque talvez quem esteja trancando você seja o inimigo da sua alma. Talvez quem esteja trancando a sua igreja seja o inimigo da igreja. Jesus diz: eu vim trazer paz, eu vim tirar o medo, não tem mais. Experimenta fazer uma pesquisa na Bíblia, quantas vezes tem a palavra não tem mais. Não se culpe por sentir medo. Jesus sabe que nós temos medo. Por isso, desde o Antigo Testamento, Deus diz a Josué: não tenha medo, não tenha medo do desafio, não tenha medo do que eu vou colocar nas tuas mãos. Seja forte, corajoso e apenas anda comigo, obedece a minha palavra, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nessa manhã Jesus vem te dizer: o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que sofreu vem te dizer: não tenha medo, eu estou vivo. Em segundo lugar, diz o texto no verso 20, que tendo feito isso, dizendo isso, Jesus lhes mostrou as mãos e o lado. O seu lado estava furado, a marca da dor, da lança que transpassou o seu corpo em cumprimento à profecia. Suas mãos estavam feridas pelos cravos. E como se os discípulos não estivessem acreditando, reconhecendo, quem sabe pensando ser um fantasma, ou aquela dificuldade que nós temos de ver Jesus no nosso caminho. Quando o medo, a tristeza ou qualquer outro sentimento ruim toma conta da nossa mente, do nosso coração, nós ficamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus está do lado dele, está caminhando com eles, está conversando com eles, mas eles não percebem que é Jesus. Eles só vão perceber Jesus quando, chegando em casa e sendo hospedeiros, eles chamam o mestre, e o mestre vai fazer a ceia com eles. Quando ele parte o pão, eles percebem, é Jesus, e dizem: fica conosco. Mas Jesus precisa ir. Que você sinta Jesus no partir do pão, se você ainda não sentiu que ele está hoje com você, falando ao seu coração: eu vim te trazer paz. Em segundo lugar, o texto diz, no verso 20, que eles se alegraram, que ele mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram, portanto, ao verem o Senhor. A primeira mensagem do Cristo, do Cordeiro Pascal, do Cristo ressurreto, é: tenha paz, eu sou a sua paz, eu vim te trazer paz. A segunda mensagem é: alegre-se em mim. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Uma vez eu estava muito abatido, vivendo uma daquelas crises terríveis que é comum a pastores, presbíteros, líderes, qualquer homem ou mulher. Eu estava passando, participando de um congresso do CTPI, e um dos pastores pregou um sermão baseado em, acho que Marcos ou João, acho que João 3. E aquele sermão falou muito ao meu coração. Eu estava cheio de crises, cheio de dúvidas, e a palavra foi: quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, nós somos o amigo do noivo. Ajuda o noivo e se alegra em sua voz. A nossa alegria não vem da noiva, vem do noivo. Quando nós colocamos a nossa alegria na noiva, às vezes nós nos alegramos e ficamos felizes, às vezes nós nos decepcionamos e ficamos abatidos. Eu vou ler com você para ser fiel ao texto. Verso capítulo de João, verso capítulo 3, verso 28. Vós sois testemunha do que eu vos disse: eu não sou o Cristo, diz João, mas fui enviado como seu precursor, diz João Batista. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. João vai ter a sua cabeça num prato, mas ele está feliz, porque ele está com o noivo. A sua alegria não tem que vir da igreja, a sua alegria não tem que vir das pessoas, a sua alegria tem que vir do noivo da igreja, que é Cristo Jesus. Então é nele. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A noiva existe para nós ajudarmos, a noiva existe para nós amarmos, a noiva existe para nós servirmos, porque ela é a noiva do nosso querido Salvador, a sua igreja amada. Não deixe que a sua voz, que a sua alegria venha das pessoas ou da noiva, mas que ela venha de Deus. E aí é preciso fazer o que diz o salmista no Salmo 34: olhai para ele e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Não faça como os discípulos no caminho de Emaús, que estavam tão tristes, tão pesados de tristeza, com o coração tão carregado que não conseguiram enxergar o Senhor. Olhem para o noivo. Jesus lhe mostrou, Jesus se revelou, Jesus disse: sou eu mesmo, olha aqui os cravos, olhem o lado. E aí eles se alegram ao ver o Senhor. Ó, meu querido, minha querida, como eu gostaria que você pudesse ver o Senhor nesta manhã, e pudesse se alegrar dizendo: eu vi o Senhor nesta manhã, eu vi o meu Salvador, eu me encontrei com Ele, eu falei com Ele, Ele falou comigo, e foi um momento maravilhoso aquela manhã. Alegre-se no Senhor. Terceira mensagem do Cristo ressurreto. A primeira é: tenham paz. A segunda é: alegrem-se em mim. Não deixem os ladrões da alegria. O inimigo tem uma diversificação de ladrões da alegria para te roubar a alegria. Não deixe que os ladrões da alegria roubem a vida abundante que o Senhor tem para você. Em terceiro lugar, foquem-se na missão. Palavra da moda: foco. Você precisa ter foco. Aí vai para a rede social, você tem que ter foco. Aí vai para não sei quem, você tem que ter foco. Vai fazer a entrevista de emprego, você tem foco. Foquem-se na missão. Quando Jesus aparece, eles se alegram. O verso 21 diz que Jesus outra vez disse: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Que missão é essa? É a missão dele. Assim como o Pai me enviou, do mesmo modo eu envio vocês. Ou seja, seja como eu. Pareçam-se comigo. Se eu perdoei, vocês vão precisar perdoar. Se eu amei, vocês vão precisar amar. Se eu caminhei mais uma milha, vocês vão precisar caminhar. Se eu obedeci até a morte, vocês vão precisar fazer a vontade do Pai e obedecer até a morte, porque a morte para nós não é morte. É aquilo que o apóstolo Paulo diz que ele tanto aguardava: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque é estar com Cristo. O inimigo fez de tudo para fazer Jesus desistir. O inimigo chegou a questionar se de fato ele era o Filho de Deus. Como quem disse: se você é filho de Deus, por que está sofrendo tanto? Se você é filho de Deus, por que você vai ser humilhado? Se você é filho de Deus... E Jesus só respondeu com a palavra: está escrito isso, está escrito isso. E Jesus se focou na missão. Quando a sua carne, não suportando mais, junto com a sua alma, a dor de levar o pecado de nós todos, ele subiu ao monte, ali suou gotas de sangue, e ali desabafou. E ali ele disse: Senhor, se é possível, Pai, passa de mim este cálice, mas se eu tenho que bebê-lo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Como que lutando consigo mesmo, dizendo: não me permitas fazer a vontade da minha carne, que eu não desista. E assim ele não desistiu, e subiu na cruz, por você, por amor. Apesar da dor, do sofrimento, ele não parou a missão. Ele tinha a missão de me salvar e de salvar você. As propostas todas do inimigo era desviá-lo da missão. E ele diz: Pai, para isso eu vim ao mundo, para fazer a tua vontade. Que eu faça a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. E aí Jesus se manteve na missão, venceu as suas dores, enxugou seu suor e seguiu adiante e ressuscitou, para agora aparecer aos seus discípulos e dizerem: nós vamos sacudir esse mundo, mas vocês vão precisar ser fortes. Assim como o Pai me enviou, eu estou dizendo: vão. Não desista, meu irmão, da igreja. Não desista do Senhor. Não vire um desigrejado. Não abandone a missão. Por mais que você esteja sangrando, por mais que esteja doendo, quem te chamou para a missão, quem está te enviando, é Ele. E Ele só pede que você vá imitando Ele, buscando ser parecido com Ele. Quem é que te envia? Eu pedi ao reverendo Theo que ele substituísse o pregador desta manhã, e ele disse: mas eu quero você, o conselho quer você. Eu falei: mas irmão, não, o conselho da igreja. E depois que eu aceitei, já algum tempo atrás, ontem quase que eu liguei pedindo: pelo amor de Deus, escolhe outro. Eu pedi: Deus, se o Senhor quer, o Senhor me fortalece. E aqui estamos, porque o Senhor nos quis aqui, para dizer: eu tenho uma missão para vocês. Sigam firmes. E por fim o Senhor diz, a última mensagem: encham-se do Espírito Santo, senão a missão vai por água abaixo. Não façam a missão na força de vocês, não façam a missão baseada nos anos de experiência, não façam a missão baseada no currículo de vocês. Não é o currículo, não é a missão, não é a roupa, não é a vestimenta, não é a cultura, como também não é a experiência que vai fazer de você um vencedor. O que vai fazer de você um vencedor é a minha presença. Portanto, encham-se do Espírito Santo. Tendo dito isso, diz o verso 22, que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Não é pecado você pedir que o Espírito Santo venha sobre você. Não é pecado pedir que o Senhor Espírito Santo visite a igreja, habite a igreja e cuide a igreja. Às vezes, por causa de algumas preocupações excessivas com a teologia, nós abandonamos a busca do Espírito Santo. Quantos hinos nossos que foram arrancados? Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem, revela a tua igreja, Cristo Salvador, Santo Espírito, Santo Espírito. Venha todo poderoso. Quantas coisas, irmãos, Jesus diz assim: se vocês são maus, vocês conseguem dar boas coisas aos vossos filhos? Se o filho pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Se ele pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Ora, se vocês que são imperfeitos conseguem ser bons com os vossos filhos, muito mais o Espírito, muito mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E aí ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Você não precisa negar que o Espírito Santo esteja em você para chamá-lo para encher a sua vida. O hino 299 diz isso: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha, ficará sem vigor, vem e vivifica a tua igreja. Curve sua cabeça, feche seus olhos e diga: enche-me, Espírito Santo, para limpar tudo o que precisa ser limpo, para tirar tudo o que precisa ser tirado, para encher de tudo o que precisa ser enchido, para ocupar todo o espaço que está sendo ocupado por coisas que não te pertencem. Curve sua cabeça, feche seus olhos e diga: Senhor, eu preciso da tua alegria, eu preciso me alegrar no Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e diga: abra meus olhos, Senhor, não os olhos do corpo, mas os olhos da alma, para que eu veja o Senhor me abraçando e me dizendo: recebe a minha paz, eu preciso da tua paz, eu quero a tua paz. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu preciso continuar na missão, eu preciso me focar na missão, mesmo que eu não me sinta habilitado, mesmo que eu não me sinta em condições, me ajuda a fazer a tua vontade, não me permita fazer a minha, porque para fazer a tua vontade é que eu existo, até que eu me encontre contigo no céu. Cristo levou sobre si as nossas dores, Cristo levou sobre si as nossas transgressões, foi o que diz o hino que cantamos, o texto que nós lemos. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós somos sarados. Há pastores feridos, machucados, há presbíteros feridos, machucados, há irmãos que vão fazer cirurgia, como o reverendo Almir, há pessoas passando por momentos de aflição, há pessoas passando por momentos profundos de dores profundas, há pessoas com dores físicas, há pessoas com dores na alma. Nós queremos orar, nós vamos cantar esta canção com o grupo de louvores. Se você quiser vir aqui à frente para orarmos com você ou por você, o pastor da igreja estará orando com você, nós os pastores estaremos orando com você, e se nós pastores estivermos precisando de oração, também receberemos a oração. Então convido todos os pastores a virem aqui à frente ao púlpito para orarmos pelo povo de Deus. E eu convido o povo de Deus a se colocar de pé, e se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar, se espalhar por aqui para que nós possamos orar por você, mas por favor só venha se você crer que é Jesus que está te chamando, dizendo: eu quero te dar paz, eu quero te dar foco na missão, eu quero te dar perdão, eu quero te dar cura. Cristo levou sobre si as nossas dores.